Está no ar! O mais tradicional podcast sobre corridas do Brasil. Os comentários e o debate sobre automobilismo de um jeito que você só ouve aqui. A partir de agora, Thiago Raposo, Diogo Gomes e Fábio Campos apresentam Café com Velocidade. Café com Velocidade. A dose certa na análise do esporte a motor.
Para você que nos ouve no cafecomvelocidade.com.br, estamos começando a edição 633 do teu podcast sobre esporte a motor. Agora sim, para fazer um balanço da temporada 2019 da Fórmula 1, no programa da semana passada, nós evitamos ao máximo, foi desafiante, em alguns momentos aí acabamos não conseguindo fugir do assunto, confundindo aí o assunto Abu Dhabi com temporada, mas fizemos aí todo o esforço possível para deixar a edição sobre o balanço da temporada para essa semana. Na edição 633, vamos aí falar sobre o que agradou, o que desagradou e muito mais. Fábio Campos, seja muito bem-vindo para essa edição, realmente de fechamento aí para a gente passar uma régua, não quer dizer necessariamente o último programa do ano, quer dizer um fechamento nessa temporada 2019 que tanto comentamos em alguns momentos, criticando, em algum momento elogiando, até uma sequência de elogios em provas aí muito boas que tivemos uma atrás da outra. Nós fizemos um programa de meio de temporada fazendo uma análise, chegou a hora da gente passar a régua nesse 2019. Seja muito bem-vindo.
Olá para você, Thiago Raposo, olá para o nosso ouvinte aí, encerrando, caminhando para o final, como você disse, né? Não significa que é o último programa do ano. Mas estamos já caminhando para o final, né? Para a última volta, para as últimas voltas dessa temporada. E de uma temporada que deixa muito o que falar, né, Raposo? Sem dúvida nenhuma, uma temporada com muita emoção. Eu acho que nesse aspecto não há a menor dúvida, né? A Fórmula 1, ela foi emocionante em 2019. Mas emoção é diferente de boas corridas. Teve joias raríssimas, daquelas de se guardar. Provavelmente o melhor ano da Era Turbo, mas a Era Turbo não serve como grande parâmetro de comparação quando o assunto é a qualidade do espetáculo. De qualquer maneira, coisas que a gente viu em 2019 vão ficar guardadas na nossa retina. Coisas ruins, mas muitas coisas boas também, por muito tempo.
Exatamente, Fábio Campos, mas antes da gente adentrar então nessa discussão e nesse debate sobre a temporada 2019, o que agradou, o que destacou, o que desagradou, o que não foi legal, quero lembrar a todos vocês que nós temos aí um programa de apoio. Sim, o podcast conta com seus apoiadores, pessoas que entram no apoia.se/cafecomvelocidade e aí de forma voluntária, né, vão lá e ajudam esse programa a se manter vivo, esse programa a se manter de pé, porque depois de 12 anos de história, são muitos os gigabytes de arquivos para serem arquivados, os programas, os servidores gratuitos por aí já não comportavam o Café com Velocidade, tivemos que migrar para plataformas pagas, lançamos esse programa de apoio e as pessoas realmente que nos ouvem abraçaram essa causa. Em contrapartida, criamos aí uma legião, né, de apoiadores num grupo de WhatsApp exclusivo para eles. Se você ainda não é um apoiador, torne-se um, porque lá você vai conseguir debater com a gente com muito mais calma, estendendo até o programa, né, o programa daqui lá para o grupo do WhatsApp, sugerindo pautas para expressos, por exemplo, né, o Fábio Campos lançou dois expressos na semana passada, que talvez muitos não tenham visto ou percebido, mas está lá, é só entrar no cafecomvelocidade.com.br, um falando sobre a não vinda, né, do WEC, ou o cancelamento do WEC aqui para o Brasil, o Mundial
Sugestão de apoiador, a ideia nasceu lá no grupo.
Exatamente. E o segundo tema, Fábio Campos, qual foi?
Que grande memória que o senhor está, hein? Gostando de ver. Final de ano, o senhor está perdoado. O segundo foi o mais relevante, foi o poder de veto renovado para a equipe Ferrari de Fórmula 1 nessa temporada de 2019. Também um assunto abordado aqui por uma apoiadora nossa, a Graziella, sugeriu. Está lá também um expresso de 4 minutos e pouquinho sobre esse assunto.
Isso aí, e vem novidades por aí para 2020, nesse grupo de apoiadores. Nós, inclusive, meio que batemos nessa tecla bastante no início de 2019, mas aí tivemos alguns problemas que não nos levaram a anunciar essas novidades para esse ano. Os problemas já foram todos sanados e resolvidos, então 2020 vem aí mais diferenciação de faixas, mais recompensa aí para o pessoal, não só o grupo do WhatsApp como recompensa, mas trazendo aí mais conteúdo exclusivo e uma série de outras coisas para o pessoal que nos apoia. Fábio Campos, lá na metade do ano, na metade entre aspas, era nas férias de verão em agosto, quando nós fizemos o balanço de meio de temporada, lá nós dividimos a temporada, né? Eu dividi, né, a metade da temporada, te convocando aí a debater, a dar a sua opinião em três fases. Eu falei que a primeira fase foi a pré-temporada em si, uma pré-temporada que desenhou uma Ferrari muito dominante, uma Ferrari assustadora, uma Ferrari que vinha para o título, e uma dúvida se a Mercedes conseguiria, em que ponto do campeonato que a Mercedes conseguiria se recuperar para conseguir brigar pau a pau ali com a Ferrari, porque o que se desenhou naquela pré-temporada realmente era uma distância gritante da equipe de Maranello para as demais equipes. A segunda fase foi o início do campeonato em si, em que nada do que se desenhou nessa pré-temporada foi concretizado. Nós vimos a Mercedes fazer, inclusive, bater recordes de dobradinhas, né? Porque as cinco primeiras corridas do ano, com dobradinha da equipe, com duas vitórias do Lewis Hamilton, três vitórias do Hamilton e duas vitórias do Bottas. Neste começo de temporada, aí, o Hamilton, inclusive, emenda mais uma sequência de vitórias depois da Espanha até a França, ali onde a gente já começa, a gente começou já a cravar, né, o título dele, porque a Ferrari realmente não veio. E teve uma terceira fase, que começou ali na Áustria, onde a Red Bull começou a aparecer com uma certa força. O Max Verstappen vence duas corridas, né? Vence na Áustria, vence na Alemanha, e ainda consegue um segundo lugar na Hungria ali antes das férias de verão, quebrando um pouco aquela sequência de vitórias da Mercedes. Então vem as férias de verão, e aí, Fábio Campos, depois dessa fase de férias, depois daquela análise que nós fizemos, é possível, né, dizer que nasce uma quarta fase, a Ferrari, enfim, muito tardiamente, muito atrasada, aparece para o campeonato, vence na Itália, vence na Bélgica, vence em Singapura, três vitórias seguidas aí da equipe, e bate muita cabeça nas corridas seguintes, corridas em que ela parecia vir para a vitória, onde ela dominava o sábado, até fazia a primeira fila, mas aí a hora chegava na hora da corrida, sempre tinha uma questão, ou era estratégia, ou era isso, ou era aquilo, e acabou cedendo mais algumas vitórias, mas enfim, a equipe veio para a temporada, veio para o campeonato, mas muito tardiamente, já não era mais possível buscar a Mercedes, já não era possível aos pilotos da equipe buscar Lewis Hamilton nessa disputa pelo título. Dado esse desenho, Fábio Campos, uma análise mais macro sua, para a gente começar os nossos debates, daqui a pouco a gente começa realmente a entrar mais minuciosamente em alguns detalhes, mas eu queria essa sua análise macro, dada essa divisão aí em quatro fases que eu te entrego para a gente começar a nossa conversa.
É, a gente acaba tendo agora uma fase a mais do ponto em que a gente fez a diferenciação, né? Você criou a diferenciação que tinha tudo a ver, né? A pré-temporada foi uma coisa, as oito primeiras corridas foram outra, e as oito seguintes, né, completavam ali 16, mais ou menos, esse número, uma para lá, uma para cá, né? Não sei exatamente qual era o número quando a Fórmula 1 saiu de férias, mas enfim, tinha três camadas bem distintas do campeonato, e que voltou com uma quarta, que eu não sei se é tão diferente da terceira assim, porque você citou a Ferrari desaparece também nessa última fase, né, vou chamar assim, do campeonato mundial. A grande pergunta, eu acho, que fica dessa temporada é o que fez a Mercedes, né? Ou a que ponto a Mercedes desacelerou ou não. Eu sempre defendo a teoria aqui de que não existe isso de abandonar um ano para focar em outro. Só vai existir isso no ano que vem, porque é uma situação que todo mundo já sabe, muito específica. Mas que, como os carros são continuidades, né, você pode até começar a testar algumas peças, a focar o seu túnel de vento em alguma área. Mas você não quer dizer que você abandona, não se abandona um carro. Né? Talvez a única equipe que tenha feito isso é a Haas, por falta de condição e por falta absoluta e completa de compreensão do próprio equipamento. A grande marca da Haas em 2019 é a equipe que não conseguiu entender o seu carro. E há muitos anos eu não vi uma situação tão parecida. Mas a Haas não é destaque. Né? Vamos falar das principais, onde a decepção, a grande pergunta, permanece sendo a da Mercedes, porque a Ferrari, para mim, não deixa ponto de interrogação. Né? A Ferrari, para mim, termina o ano como a grande derrotada de 2019, pelo que desenhou na
pré-temporada. Mas você não acha, que você falou que na quarta temporada, ela também, na quarta fase, e ela também some. Mas você não acha que é um pouco diferente da primeira fase? Porque na quarta fase, o que eu enxergo é o seguinte, é uma Ferrari muito forte, uma Ferrari com condições de vencer, de entregando no sábado, mas por erros internos ali, não entrega. A primeira fase, ela não mostrava essa força. Na primeira fase, era uma Ferrari realmente aquém atrás da Mercedes. Essa é a minha impressão. Eu vejo a Mercedes vencendo corridas na primeira fase e eu vejo a Ferrari perdendo corridas na quarta fase.
É, pode ser. É um bom aspecto para se olhar, mas... A Ferrari não brigou em muitas corridas dessa última parte também, né? Para as últimas três ela não arriscou a menor chance de vitória, Estados Unidos, Brasil, Abu Dhabi, Japão, também praticamente não. Então, dessa última fase teve muitas... Ela foi rápida o ano inteiro, eu acho que a marca, uma das marcas interessantes do ano, e que tem muita coisa que a gente pode analisar em cima dela, é o Leclerc ser o piloto com o maior número de pole positions. Em 2019, aí a gente pode fazer várias reflexões a esse respeito, entre elas essa que você citou, né? O carro bom no sábado e ruim no domingo. Realmente a primeira fase foi um passeio, né? Foi um passeio, e a gente não pode se esquecer dessa primeira, inclusive na análise final da temporada, né? Eu tô vendo muita gente que sai apaixonado por 2019, e é bom pro torcedor sair com esse sentimento, né? As menores férias da Fórmula 1 que a gente vai viver em muito tempo, né? São cento e poucos dias, já a gente já deve estar muito menos do que isso, cento e poucos foi ali em Abu Dhabi, quando acabou, agora já é menos de 100, data da liberação deste programa, então é a pré-temporada mais curta, então é bom que o ouvinte se sinta envolvido pela temporada, mas nós que fazemos uma análise, Raposo, não podemos desconsiderar essa primeira metade, que foi um passeio da Mercedes, de corridas muito chatas, ou de corridas médias, Que não tinham grande atração, que a gente tinha ali uma certa emoção. Eu vou usar, por exemplo, o Grande Prêmio do Canadá como exemplo. Em termos de conteúdo, ou o Grande Prêmio do Bahrein, em termos de conteúdo, muita coisa. O Canadá com a emoção toda do final que aconteceu, da direção de prova, e o Bahrein repleto de DRS. Mas, tecnicamente, corridas bem no padrão da era turbo mesmo. Depois a coisa mudou, e a gente teve ali algumas corridas que a gente vai se lembrar para sempre, eu acho. Mas poucas, muito poucas, perto de uma temporada com 21, agora serão 22, né, seu Thiago Raposo, para 2020.
Exatamente, Fábio Campos. O que me deixa impressionado, né, é olhar os números da Mercedes, né, nisso que a gente está discutindo aqui. Ficou com 15 vitórias, Fábio Campos, na temporada, que realmente, né, a Red Bull teve aí as suas três vitórias com Verstappen na Áustria, na Alemanha e no Brasil. A Ferrari teve mais três vitórias, Bélgica, Itália e Singapura, das 21. E as 15 vitórias da Mercedes, se não me engano, Fábio Campos, eu ouso até dizer que é a temporada com mais vitórias da Mercedes nessa era turbo. Eu não tenho certeza disso, posso até checar aqui enquanto você fala.
Não é não, porque em 2014 só a Red Bull ganhou três, o resto foi tudo Mercedes. Em 2015 a Ferrari também ganhou três. Em 2016 já dividiu um pouquinho mais, já tinha o Ricardo vencendo, o Verstappen, mas não é, o recorde não é não.
Eu tô conferindo aqui, eu olhei 2015 aqui pra tirar dúvida, realmente eles perdem só três, mas foi... De 2016 para cá foi, que eu tinha olhado aqui, é o ano realmente, assim, é assustador, né, porque uma pré-temporada em que eles... Existe a possibilidade de esconder o jogo, Fábio Campos? Você acha que ainda existe isso na Fórmula 1? Pode ter sido isso que aconteceu? Ou a Mercedes se encontrou entre a pós-temporada e a estreia na Austrália?
Eu acho que o último dia de testes foi muito importante para a Mercedes achar um caminho. A Mercedes fez um tempo muito rápido, né? Eu esse ano fiz uma loucura, que foi acompanhar os testes de pré-temporada, embora eu já tenha até gravado Café Expresso sobre isso. Para termos técnicos, os testes não acrescentaram muita coisa, não. Acrescenta para quem quiser ver os carrinhos andando, enfim, ver um tipo de transmissão diferente, ficar 8 horas, transmissão de 8 horas por dia, não dá para ver tudo no mesmo dia, você tem que picar, enfim. Eu demorei 2 semanas a mais para ver os testes. Acabei praticamente na semana da Austrália, nas vésperas do Grande Prêmio da Austrália. Mas não ia. Mas, enfim, mesmo sem precisar ter assistido, que eu repito, as informações técnicas eram muito poucas para quem estava assistindo a transmissão que a F1 TV fez. Mas depois, é claro, né, se inteirando de tudo, a Mercedes usou aquele último dia, teve naquele último dia de pré-temporada um dia muito importante. A primeira semana, né, eram 2 semanas de 4 dias, aliás, agora serão 2 semanas de 3 dias. É uma redução muito pequena, muito tímida, a meu ver, para testes, repito, que prejudicam a temporada. Isso é uma bandeira que a gente já levanta aqui há muito tempo, que eu já falo disso aqui há muito tempo. Carro na pista treinando não favorece nada, não tem grandes necessidades. Ninguém, hoje em dia, não existe um nível de construção de engenharia que tenha que haver uma necessidade de um shakedown, porque senão o carro não vai conseguir fazer a curva. Hoje o nível de construção é muito mais sofisticado do que isso. Então esse corte de 8 para 6 ainda é tímido, mas já é a Fórmula 1 dando o braço a torcer, digamos assim, com uma cerejinha no bolo de que esse ano, inclusive, eles não vão poder cobrir os carros, né? Eles não vão poder colocar aquelas telas de proteção no box para fechar, a não ser em casos de acidente ou de tirar o chassi. Tem gente brincando que eles vão tirar o chassi o tempo inteiro, vão ficar sem o chassi, sem o assoalho, melhor dizendo, não é o chassi, desculpa. Eles vão tirar o assoalho o tempo inteiro para não precisar mostrar o carro, mas enfim, essa é outra discussão. Eu acho que a Mercedes usou muito o último dia, Raposo. Eu fico com a sensação, para responder a sua pergunta, que se a gente tivesse ali 2, 3 dias a menos, a temporada seria 35 vezes melhor. Se a Mercedes começa o ano claudicante, isso não é uma garantia, a gente nunca vai saber se a resposta... Essa é aquela famosa, né? Nunca saberemos. Mas se a Mercedes começa o ano se ajeitando, se a gente transforma aquelas 8 primeiras corridas do ano, que foram um passeio da Mercedes, numa fase disputada, somada à segunda metade, que já houve disputa pelas vitórias, o campeonato teria sido uma... Eu acho, repito, vou falar mais uma vez, é um achismo meu, porque é impossível cravar esse tipo de informação. Se bem que tem muitos jornalistas aí que adoram falar, que acha que sabe tudo. Eu não sei, mas eu tenho a sensação de que a gente teria uma primeira metade muito, muito legal, muito, muito interessante. Não sei se você concorda com isso a respeito da pré-temporada, seu Thiago Pereira Raposo.
Não, com certeza. Assim, eu estava com muito receio de que a temporada fosse chata, mas que estaríamos vendo a Ferrari fazendo o que a Mercedes fez.
É verdade, é verdade. A pré-temporada deixou todo mundo achando que seria um passeio vermelho, né?
Mas aí, ser um passeio prateado, igualmente ficou chato, né? O que a gente não quer... São passeios, o que a gente quer ver é disputa, a gente quer ver briga, a gente quer ver campeonato realmente chegando em Abu Dhabi com chances reais de ter mais de um campeão ali e a corrida ser interessante por isso. Então, ver uma equipe abrindo e disparando, um piloto disparando, como foi no caso do Hamilton. Mas eu achei meio contraditória a sua afirmação, porque você diz que... talvez seja aí a Fórmula 1 dando o braço a torcer, reduzindo de 8 para 6, porque está provado que ninguém mais consegue ali muita coisa nesses treinos. E aí não, você consegue. Me disse...
Eles conseguem alguma coisa, eles conseguem. Eu estou falando que não enriquece a qualidade das corridas. Pelo contrário, piora. Mas, por favor, conclua.
Não, você já esclareceu que não teve, então, contradição. Achei que você estava falando que não, aí depois você fala assim, aí a Mercedes no último dia encontrou alguma coisa. Sim. Aí eu ia te perguntar, peraí, então funciona ou não funciona?
Funciona para elas, não para... É a sexta-feira, Raposo. A pré-temporada é uma sexta-feirona. Vou chamar assim, inclusive, no ano que vem. No Twitter, no aonde for. A pré-temporada é uma sexta-feira gigante. Porque os caras ficam ali testando, buscando os ajustes e testando os sistemas e se achando com os pneus, que isso é o mais importante. Aliás, a gente tem uma coisa gravíssima que está acontecendo também, já fica aqui de alerta para o ouvinte, que a incapacidade da Pirelli de fazer um pneu de 2020 efetivo, a incapacidade da Pirelli de bancar um pneu, o C4, que são, né, C1, C2, C3, C4 e C5, um C4 diferente, com mais desgaste, ela não tem confiança em bancar esse pneu, já anunciou que deixaria na mão das equipes decidirem. Se as equipes decidirem, elas vão decidir cada uma pensando em si mesma, não vão decidir pensando na qualidade do espetáculo. Então fica esse alerta de que em 2019 não vai, pode não mudar nada em termos de pneus, o que é ruim.
2020,
desculpa, exatamente. Obrigado pela correção. Porque uma das maneiras de apimentar o campeonato, 2012 é um grande exemplo disso, não faz tantos anos, se bem que já faz, né? Poxa, a gente já está ficando bem distante de 2012. Aquele dos 7 vencedores diferentes.
Que bom, é uma forma positiva de se enxergar.
Você acha positivo? Não, estamos ficando mais velhos, enfim. Mais
aí distantes. É a forma negativa. A forma
Qual é a forma mais... positiva, então, por favor?
É a forma positiva, estamos ficando distante daquela temporada.
Mas a 2012 não é uma temporada para se ficar distante.
A forma negativa é estamos ficando velhos.
Mas por que você quer ficar distante de 2012?
Não, não é que eu estou querendo ficar distante de 2012. Eu não quero usar o termo estamos ficando velhos.
Mas tá bom.
Aí quando você usa o termo estamos ficando distante de 2012, foi uma forma positiva de amenizar o fato de que estamos ficando velhos.
Entendi. Inclusive, depois eu vou responder o Diógenes, que mandou um e-mail pra gente e se surpreendeu com a minha juventude, com a minha jovialidade. Então, eu o agradeço já desde agora. Daqui a pouco eu vou citar um e-mail dele, porque tem uns e-mails que o pessoal mandou pra gente muito legais durante essa semana. Mas só para concluir o raciocínio, Raposo. Os pneus que... Por que eu citei 2012? Porque é uma temporada em que os pneus surpreenderam tanto. 2011 também, mas enfim, era aquela fase dos desgastes, que eu não estou defendendo que volte aquele super desgaste, aquela coisa exagerada, mas a premissa de desconhecimento de pneus, que deu muito brilho para o começo daquela temporada, pode ser fator zero em 2020, porque, repito, a gente tem uma grande chance, enorme chance, de ter repetição dos pneus. Isso não é bom, apesar de que aí agora vou tentar olhar positivo, como você me lembrou aqui agora há pouco, nós terminamos essa temporada com um equilíbrio na disputa por provas. A gente viu a Red Bull ganhar no Brasil, a gente viu, se a gente for muito otimista, a gente volta em Bélgica, Itália e Singapura, vitória da Ferrari, embora 6 corridas de lá para cá, talvez não se justifique ser tão otimista assim. O que a gente tem, Raposo, para encerrar? Ainda com o seu 15-3-3 que você citou, né? O 15 Mercedes contra 3 das outras, que é um número absurdo, né, em termos de disparidade. Eu vou repetir, acho que esbarrei nisso aqui semana passada e voltei a falar em cima do Twitter do nosso programa, colocar algo também nessa linha. Nós não temos disputa por campeonato há muito tempo na Fórmula 1. Nós temos disputa por corridas, o que é bem diferente. Se você me perguntar se prefere disputa por campeonato ou por corrida, eu prefiro por corridas. Porque eu falo sempre aqui que corridas, para mim, são mais valiosas do que campeonatos. Mas eu não posso deixar de constatar. Não existe briga por campeonatos há muito tempo. A Mercedes nada de braçada. A Mercedes termina os campeonatos muito à frente das outras. Mas a gente tem uma sensação que não é falsa. Mas é uma sensação de que a briga é por corridas. A Ferrari e Red Bull conseguem beliscar corridas. Elas estão muito longe de conseguir arranhar uma disputa por campeonato. Daí o 15-3-3 que você citou, Raposo. Reverter isso, não estou dizendo que é impossível, mas vai exigir de Ferrari e Red Bull uma mudança, uma elevação do nível, mas um salto. Seria um salto tão grande quanto talvez a McLaren precise dar para fazer alguma coisa no pelotão da frente. É um espaço muito grande da Mercedes para as outras. É com esse alerta que eu acho que é importante o ouvinte terminar 2019.
Fábio Campos, eu sei que você não gosta do termo, mas eu vou utilizar o termo mesmo assim para te mandar uma pergunta. Charles Leclerc, essa primeira temporada dele na Ferrari, se a gente olhar para o copo, ele está meio cheio ou está meio vazio? Foi positiva ou foi negativa essa temporada dele? Mostrou mais do que se esperava ou mostrou menos do que podia?
A mim mostrou mais do que eu esperava. Para mim, um ano sólido, um ano com erros, um ano longe de ser perfeito, um ano que a maturidade se mostrou em algumas horas, como na Itália, meu Deus, né? Segurar duas Mercedes em frente aos tifosi para ganhar. E alguns erros vieram, como na Alemanha, enfim, no Azerbaijão, na classificação, que eu acho que natural, não acho que mancham a temporada dele. O saldo, Raposo, para responder a sua pergunta sem mais delongas, para mim é muito positivo. Andou muito forte, colocou lá o Vettel para trás. O Vettel tem os seus defeitos, mas a gente não pode chegar aqui e dizer que é facílimo, qualquer um derrota o Vettel. Não é bem assim, embora seja a segunda vez que o Vettel esteja perdendo para um jovem piloto. Não acho que seja simplesmente sentar e acelerar. O cara tem que mostrar mérito, o cara tem que desenvolver, e o Leclerc subiu na segunda metade do campeonato também. Enquanto a Ferrari caía, né? Parece que o nível de pilotagem dele até subia. Então, Raposo, eu quero até ouvir a sua opinião, mas para mim, uma das grandes surpresas, eu não vou falar a grande, talvez uma das grandes surpresas do ano, o nível que esse menino andou. De, repito, 7 poles, o piloto com mais poles em 2019, e várias vezes mais andando consistente, outras vezes não. Repito, não é um ano perfeito. Defeitos existem ali que talvez sejam até naturais, mas personalidade de piloto, peitando a equipe, você sabe muito bem como eu valorizo isso num piloto, a gente passa o ano aqui falando sobre esse tipo de coisa, não se colocou como cordeiro, não se colocou como segundo, aceitou ali ordens no comecinho do ano, à medida que a velocidade chegou, ele foi, criou briga com o Vettel, começou aquela faísca na classificação na Itália, enfim, piloto que pensa grande, e que guia, posso dizer, que guia como piloto grande também.
Eu acho assim, o ponto mais positivo que eu vejo dele nessa temporada foi exatamente esse ponto de peitar a equipe. Eu não sei se você vai se recordar que no fim da temporada passada você meio que festejava ou batia muito as palmas para a Ferrari, enfim, ter tirado o Kimi Raikkonen, que fazia esse papel de escudeiro, e eu, muito temeroso, falava para você, eu temo muito que você está sendo feliz, está alegre, e que vai entrar um Kimi Raikkonen número 2 no lugar, porque é um cara que vem criado ali para a Ferrari, tem apoio, e que de certa forma a Ferrari o controla e tal, e vai colocar ele lá também de cordeirinho e tudo mais. Essa era a expectativa que eu tinha. E muito feliz, né, de vir cá e falar, estava enganado. Como é bom quando a gente pode vir cá e falar que estava enganado com uma previsão pessimista que a gente tinha sobre alguma coisa. Então,
lembre-se, Raposo, que na segunda corrida do ano no Bahrein, a equipe já fala para ele não ultrapassar o Vettel, ele dá de ombros e vai lá e ultrapassa o Vettel.
Sim, então acho que é o ponto mais positivo. Eu até acho que errou um pouquinho além da conta, mas talvez natural, né, segundo ano dele, então não vou criticar tanto assim, mas acho que passou um pouquinho ali, extrapolou um pouquinho em alguns erros, mas a questão de peitar e de lutar, de ter essa personalidade me surpreendeu muito positivamente, então eu realmente acho que eu coloco aí, sei lá, estrelinhas positivas nessa análise de fim de ano pro Leclerc, em vez de tirar nota dele, porque realmente me chamou muita atenção.
Esse aspecto psicológico, Raposo, ele se reflete na pista, né? A gente é tão cauteloso para avaliar a cabeça de piloto.
Eu acho que 2020 já começa fervilhando na equipe.
Sem dúvida.
Nenhum dos dois vai baixar a cabeça.
Sem dúvida. Podemos até entrar nessa seara daqui a pouquinho. Deixa eu só registrar que essa questão da parte psicológica, eu acho que ela fica muito clara nas vitórias na Bélgica e Itália, porque na Bélgica era a primeira vitória dele, Mercedes também fungando atrás, é aquele momento em que qualquer errinho se perde a corrida. Um final de semana difícil, né? Que do grupo de amigos, 4 amigos ali, um morreu, né, no dia anterior. Então, final de semana é diferente, né, psicologicamente, para todo mundo do grid, mais um pouquinho para ele, para o Gasly, enfim. Ele foi lá e ganhou. A Itália, para mim, é uma joia mais por esse aspecto. A marca do Grande Prêmio da Itália, para mim, não é técnica, não é de ultrapassagem, é aquilo que eu falei, né, Raposo? É um ano com muita emoção, sem que isso queira dizer um ano repleto de grandes corridas, de excelentes corridas, que não foi. Mas a marca do Grande Prêmio da Itália é aquilo ali de segurar, de errou, escapou de uma vez na primeira chicane, se eu não me engano, um errinho aqui, outro ali, mas se manteve, segurou e ganhou a corrida. Então, esse aspecto mental de primeiro piloto, de piloto vencedor, não é só na hora de desobedecer uma ordem aqui, outra ali. É na hora de ganhar a corrida, de virar resultado, de conseguir fazer na volta final da classificação o maior número de poles do ano, enfim. É, tem esse traço em uma velocidade que é inquestionável também. A velocidade que ele mostrou, isso ele já tinha mostrado no ano passado, né? Quando você citou aí da questão do Raikkonen, né? Na questão de eu elogiando ele, a contratação dele, eu achei que você fosse citar o Grande Prêmio do Brasil de 2018, né? Que a gente lembrou aqui várias vezes, né? A Sauber virando, a Sauber, era Sauber ainda, era, né? Ainda era Sauber. A Sauber virando para ele falando: vem pro box, vamos trocar pneu para tentar ir pro Q3. E ele falou: não. Tava chuviscando, ele falou: não, quero ficar aqui, vou dar mais uma volta. Deu a volta e entrou pro Q3 com essa volta, quando todo mundo já tinha parado no box, desistido por causa da chuva. Esses detalhes são muito legais, são muito valiosos, mostram muito um lado de piloto vencedor. Só que lado de piloto vencedor sem velocidade, não adianta nada. E a capacidade dele, técnica, eu acho que foi bem reforçada, com erros, claro, mas foi, estou falando de velocidade, eu acho que foi bem reforçada nessa temporada.
E começaremos um 2020 com a Ferrari tendo que administrar dois egos gigantescos sob suas garagens?
Aí é que tá, né, Raposo? Eu acho que essa é a questão mais gostosa de se debater nessa edição, que não é a final. Repito, aliás, já confirmamos aqui, o último programa do ano é na semana que vem, no especial Leandro JF. É ou não é, Raposo? O Leandro JF, ele é o nosso... Ele fecha o campeonato. Eu tenho que achar uma expressão para ele. Ele fecha as nossas temporadas já há 2, 3 anos. Ele cria programas especiais para nos colocar em situações aqui de reflexão, difíceis. E ele não conta para nós absolutamente nada, sigiloso que é. Então a gente não sabe o que vai ser a pauta, mas vai ser o especial do JF. É um especial que a gente tem feito todo ano para encerrar 2019. Na semana que vem, portanto, fiquem ligados. Mas eu dizia, Raposo, o ponto mais legal de discutir de 2019 é esse. É a briga interna na Ferrari. Posso estar errado. Você sabe que eu sou um otimista inveterado, né, Raposo? E eu enxergo a Ferrari lidando bem com o acidente pós... Não estou falando pré-Brasil. Pós-Brasil, que é ali o finalzinho da temporada. Acho que a Ferrari vai saber lidar. Acho que a Ferrari não... Estou falando acho e vou falar várias vezes essa palavrinha, porque eu, mais do que ninguém, não boto mão no fogo por diretor de equipe nenhuma, principalmente dessa era da Fórmula 1 atual, já que um dos grandes defeitos de 2019, para mim, muito feito pela Ferrari, como pela Mercedes, como pela Renault, como pela Haas, como por várias outras, é um ano infestado de jogos de equipe, de proibições, infestado. Espalhado assim ao longo de toda a temporada. Se a gente divide por fases a qualidade das corridas, em termos de padronização, pensamento burocrático de dono de equipe, eu acho que não tem nem como dividir. Foi de uma ponta até a outra do ano, praticamente. Nota zero para a Ferrari, inclusive, nesse aspecto, principalmente por Austrália, Bahrein, China, Espanha, corridas em que ficou Canadá, corridas em que ficou ali em cima do muro ou em cima do muro, quer dizer, não em cima do muro, melhor dizendo, é bom quando fica em cima do muro, ficou de um lado do muro, proibindo um ou proibindo o outro, enfim, muitas vezes o Leclerc em detrimento do Vettel. Mas o Binotto disse uma frase, que eu acho, de novo a palavrinha, interessante, eu até coloquei no meu Twitter semana passada, que é, olha, abre aspas para Mattia Binotto, começamos o ano com um claro piloto experiente e um claro rookie, né, piloto estreante. Encerramos a temporada com outro cenário, outra situação, fecha aspas. Como você disse, Raposo, não me parece nada plausível de que vá haver uma ordem ali, uma diferenciação, mas Ferrari é Ferrari, né? Eles podem não fazer na Austrália, no Bahrein, nem no Vietnã, nas primeiras corridas do ano, mas eles podem fazer na quinta, na sexta. Não dá para pôr a mão no fogo por ninguém. Mas me parece que não vai haver o pensamento automático, tacanho, e simplista voltado só para resultados, de falar, vocês bateram no Brasil, vocês não podem mais brigar um com o outro, vocês não podem mais ultrapassar um ao outro. Nesse tipo de medida que eu canso de falar aqui, perde o espetáculo, perde o fã. acho que não vai acontecer isso. Me parece que eles terão liberdade, me parece que serão sempre lembrados do Brasil, como é o que tem que ser. Olha, vocês lembram o que vocês fizeram no Brasil? Não quero isso aqui hoje. Acho isso absolutamente plausível. Mas o começo de 2019, de 2020, Raposo, eu estou com você. Na hora que os carros alinharem na Austrália, é um dos grandes motivos de atenção e redes sociais, expectativas, vai ser Leclerc contra Vettel. Que bom que a gente tem, que a gente tenha, se a gente puder ter uma briga interna interessante, com faíscas, com disputa na pista, sem acidentes, tomara, porque a Ferrari não resistirá a mais um toque, eu acredito. Tomara, Raposo, que a gente tenha nesta briga uma ótima disputa e um bom motivo para ficar atento na próxima temporada.
Eu só não sei como a Ferrari faria isso, caso ela venha com essa ideia de fazer, caso você esteja errado, porque eu não vejo nenhum dos dois obedecendo ordens, principalmente se a ordem for dar passagem, né? Porque
verdade.
Se a ordem for não ultrapasse, o de trás pode até tentar ultrapassar, mas o da frente sempre vai ter ali a premissa de defender e tal. Se bem com o DRS, dependendo da pista, o da frente pode fazer o que quiser, que não existe defesa, né? Um mecanismo que simplesmente introduz a passagem. Mas eu não vejo nenhum dos dois cedendo a posição, se foi esse o caso, tipo, abre pro outro porque o outro vem mais rápido, e realmente...
É, mas aí é que tá, Raposo, assim, até te peço para puxar o nome do ouvinte que mandou um e-mail sugerindo uma pauta sobre Ron Dennis.
Me fugiu o nosso nome dele aqui. Nosso querido Emerson Cândido falou que estava passando pelas lojas da Alemanha e viu aí sendo jogado, então ele lembrou disso e sugeriu pra gente.
A Ferrari, é por isso que eu lembrei do Ron Dennis, puxado por esse e-mail do ouvinte que mandou durante a semana. A Ferrari, aí é que está o jogo dela, né? O jogar o jogo direito. Não é proibir, não é tentando induzir esses caras durante a prova. O que a Ferrari tem que fazer, a la Ron Dennis, é tentar puxar desses caras o melhor que eles têm, sem esse tipo de interferência. Vou dizer de novo, faça nos briefings, após os qualifyings, ou antes da corrida, a hora que for, sempre a ressalva de não bater, de dar espaço, isso aí é válido. Mas que não interfira, e aí foi a grande nota zero dela em 2019, que passou as primeiras corridas todas do ano interferindo. Tiro no pé na China, quando mandou o carro de trás passar e ele não era mais rápido, ou seja, só perderam tempo para a Mercedes, se afundaram ali. A ordem para o Leclerc não passar o Vettel no Bahrein, meu Deus, o menino, se não quebra o motor, ele ia ganhar a corrida. Ou seja, são ordens estapafúrdias, como são a maioria dos jogos de equipe, né, que só pensam na segurança, só fogem do risco de acidente sem visualizar um ganho ou uma perda maior. É o efeito Audi, que eu já cansei de explicar aqui, não vou falar de novo, a equipe que tirou o próprio campeonato por causa de jogos de equipe estúpidos. Que a Ferrari não faça jogo de equipe estúpido, que ela saiba sentar com os dois separadamente e puxar do cara, olha, você quer ganhar dele? Então você acelera, mas você não bata nele, senão eu vou contra você. É um tipo de diálogo que eu não vou aqui querer simular, mas é esse tipo de coisa, estimule os dois, estimule a rivalidade, sem que isso se transforme numa coisa de rachar a equipe, mas que eles se sintam motivados, pura e simplesmente, não a brigar, mas a acelerar, a ser o efeito que tão positivo foi para a Mercedes, em 2014, em 2015, em 2016, e que depois a Mercedes jogou fora, abriu mão, se acovardou. É o efeito de eu tenho que andar mais do que o meu companheiro de equipe, eu preciso trabalhar mais, eu preciso estudar mais. É o efeito, eu podia até estar chamando aqui de efeito Rosberg. É o efeito de um piloto puxar vários décimos de segundo, se bobear, principalmente porque ele quer derrotar o cara do lado. Quem ganha com isso? A equipe. A equipe ganha velocidade, a equipe ganha desenvolvimento, a equipe ganha ter dois pilotos totalmente envolvidos no processo. É o que ela mata quando ela faz o contrário. Pergunte.
Depois de 2 anos errático, Vettel ainda tem garra, força para segurar um segundo ano de Leclerc na equipe, ganhou com essa força que ele ganhou, deixando de ser o rookie, como disse o Binotto que você falou, e se tornando aí um grande piloto?
É, ficou mais difícil, tecnicamente, eu acho, mas é meio achismo, né, Raposo? É o futuro que eu não sei prever, não gosto de prever. A Fórmula 1 já nos ensinou várias vezes que em quem a gente não bota ficha, muitas vezes vira não vai cair o meu Q, ou talvez ele vá cair pouquinho. Se o Vettel voltar fortíssimo no ano que vem. Aí se você me perguntar, você acredita nisso? Eu não acredito, porque a tendência é um cara que já está aí há 12 anos, já não está no máximo da sua forma, e a gente é quase um X o gráfico, né? E a gente vê um menino que sobe, só sobe, acabando de chegar, a tendência lógica é pensar que a diferença vai aumentar. Mas eu não vou cravar não, Raposo. Se eu tivesse que apostar, apostaria no Leclerc, mas eu não vou cravar, porque a Fórmula 1 já cansou de nos mostrar que campeões às vezes têm algo de onde tirar e às vezes podem nos... Não foi um passeio, é importante deixar isso claro, Raposo, não foi um passeio do Leclerc durante todo o ano. O Vettel começa o ano com resultados mais fortes, embora o Leclerc várias vezes demonstre mais velocidade. Então essa taxa de conversão também é um fator a se pesar. Depois o Vettel se perde e o Leclerc se estabiliza lá em cima. Mas o começo do campeonato foi... Não foi... Não, é errado, eu acho, pensar assim. Não, o Leclerc pegou esse ano e passeou. Não, o Leclerc superou o Vettel. É diferente de dar um passeio. Dar um passeio ele deu na Itália e na Bélgica, quando o Vettel não foi Vettel. Vamos ver o que vai acontecer em 2020, Raposo. A declaração do Vettel, para mim, é absolutamente um ponto de partida nisso. Preciso melhorar. Ou seja, ele sabe que ele tem uma dificuldade técnica. Sem declaração de assessoria de imprensa, sem tentar tapar o sol com a peneira, sem tentar sentar em cima de ego, de título mundial. É exatamente isso que nós dissemos aqui na época de Bélgica e Itália. Trabalhar, o Vettel precisa trabalhar muito, estudar muito, ir para a fábrica, entender mais pneus, entender mais suspensão, entender mais o acerto, olhar para o Leclerc. Já falei tudo isso aqui durante aquela fase da pausa do campeonato. Olha para os dados do Leclerc, o que esse menino está fazendo de diferente. Enfim, trabalhar. Se o Vettel trabalhar, eu acho que ele pode pelo menos endurecer, como ele endureceu a disputa no finalzinho do ano. Afinal, nós tivemos um acidente no Grande Prêmio do Brasil, porque os dois estavam ali. O Vettel estava perdendo a posição, verdade, mas eles estavam ali. Não era uma chinelada de um contra outro.
Fábio Campos, para a gente encerrar esse primeiro bloco, eu quero que você responda aqui um e-mail, que no segundo bloco vai vir Red Bull, Max Verstappen, vai vir McLaren, vai vir Canadá. Então tem coisa boa aí no segundo bloco. Se eu fosse ouvinte, eu via.
Nós vamos escolher a melhor corrida do ano, não?
Vai ficar isso para o segundo bloco.
Você vê que teaser, mas duvido que alguém vai deixar de ouvir o segundo bloco com essa pérola para ser escolhida lá.
Melhores e piores, né? O Canadá vai ser discutido nesse segundo bloco. Mas enfim, o Diógenes mandou um e-mail falando que reparou que, quanto você falou da semana passada, da questão do Reginaldo Leme, que você não cita nominalmente nem o Galvão, nem a Globo. E aí, por coincidência, ele estava vasculhando lá no YouTube e ele achou um programa de 2014, a edição 318, aí que lá também falávamos de transmissão. E que lá você também não falou, não citou a questão da emissora, nem do narrador. Ele queria saber o porquê disso.
Não, mas não deixe de ler o último comentário dele, que é o mais valioso, inclusive.
E que, abre aspas, ele diz assim: eu que achava que Fábio Campos era um senhor já experiente, vivido, mais velho, isso por causa da voz e por ser meio rabugento. Naquele vídeo era bem mais novo e parecia ainda ser um universitário. Pois é, a voz nesse caso me enganou. Enganou não, o Diógenes.
Enganou sim.
O universitário ele já não era há muito tempo ali em 2014, já tinha já anos e anos de formado. A voz só piora, você pode ver que a voz continua. Sem dúvida. A rabugentice também, então...
Não, de maneira nenhuma. Você tá certo, Diógenes. Você se surpreendeu que eu sou um trintão. Você achou que eu era um sessentão. Eu sou um trintão ainda. Então, fico muito feliz com a sua percepção. A questão
admita,
de falar...
Admita que você já entrou pro 40,
não,
vai?
Não se baseie em Facebooks da vida, tweets, isso aí são... Nem foram criados por mim, não tem
nada. Você é de 79, Fábio Campos.
De jeito nenhum, sou de 82. Veja bem, deixa eu responder o ouvinte. A questão dos nomes é natural, não é nada... Você foi muito interessante a sua percepção, viu, Diógenes? Não é nada de propósito, simplesmente... Tem certas figuras que não merecem ter o nome sequer citado. Mas não é de propósito, não. Eventualmente a gente acaba citando aqui. mas a sua percepção foi muito interessante. É um tipo de ouvinte, Raposo, que não escuta o programa fazendo planilha. É um tipo de ouvinte que percebe as entrelinhas dos nossos comentários. Parabéns, Diógenes Felipe. Fiquei muito feliz com o seu e-mail. Apesar desse negócio aí de ficar me criticando no finalzinho, mas tá certo, tá muito legal.
Fabrício Dutra, você ainda mora no meu coração, mesmo ouvindo, fazendo planilhas. E pra gente, antes da gente encerrar aqui...
Fabrício Dutra deixa... ainda escuta a gente, você quer dizer, então. Fico muito feliz em saber.
Eu acredito. Que ele é um apoiador,
pelo menos. Há dúvidas, né, se ainda escuta, mas enfim.
Enfim, fica aí no ar.
Fica no ar.
Mas antes da gente perguntar, terminar, Fábio Campos, esse bloco número 1, eu quero só falar pra você, se você não sabe, fique sabendo que em São Paulo nós temos um grupo de carteiro, oscarteiro.com.br.
Entregam cartas eles, não?
Não, é o pessoal que corre de kart mesmo, então é um carteiro com K, oscarteiro.com.br. Um grupo foi criado em 2003 pelo nosso querido Ricardo Bannerman e pelo Marcelo Machado, reunia um grupo de amigos para correr nos cartódromos de São Paulo. Isso foi crescendo, o pessoal foi ficando velho, assim como você, foram tendo filhos, os filhos começaram a correr, as esposas começaram a correr, fizeram uma bateria só de mulheres tempos atrás. Então você que quer entrar, mas de repente a mulher torce um pouco o nariz, leva ela, que o pessoal está cada dia mais colocando as mulheres, elas estão se inserindo no grupo dos carteiros. Então você que é de São Paulo, região, entre no site oscarteiro.com.br e lá você terá todas as informações de como fazer parte também dessa galera. E se eu fosse você, já corria agora direto para o segundo bloco, porque, Max Verstappen, o homem que tirou, segundo algumas pessoas, Reginaldo Leme da Rede Globo, será o tema principal, inicial, desse segundo bloco.
Eu sabia que ele tinha essa influência.
Dentre outras. Então, ficamos por aqui neste primeiro bloco, aguardando vocês lá.